Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O grupo parlamentar do PCP questionou o governo sobre o encerramento dos lares de idosos da Cruz Vermelha em Beja. Segundo o grupo parlamentar do PCP, que questionou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o ministro da Defesa Nacional, através do deputado Alfredo Maia, em causa estão dois lares que acolhem cerca de 60 utentes, relativamente aos quais o encerramento desta resposta os deixa completamente desamparados, sem que as suas famílias tenham possibilidade ou capacidade de encontrar outra solução que garanta os cuidados ali assegurados. O PCP sublinha ainda que os 25 funcionários que ali trabalham perderão os seus postos de trabalho, deixando-os completamente desamparados, acrescendo ainda que as contas da instituição estarão a ser alvo de uma auditoria pedida pelo Ministério da Defesa. O deputado do PCP, Alfredo Maia, quer saber que conhecimento é o governo da situação, que medidas vai o governo tomar para, no imediato, salvaguardar os cuidados aos utentes residentes nos referidos lares da Cruz Vermelha, bem como que medidas vai o governo tomar relativamente à salvaguarda dos postos de trabalho e dos direitos dos trabalhadores em causa. A Guarda Nacional Republicana realiza a partir de hoje a Operação Roadpol Velocidade. Até 21 de abril, a GNR realiza em todo o território nacional continental uma operação de fiscalização rodoviária direcionada para o controlo de velocidade, orientando as ações de fiscalização para as vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifica uma maior incidência na sinistralidade e infração aos limites de velocidade, a fim de promover a segurança rodoviária. A operação, segundo a GNR, decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito, a Roadpol, organização que foi estabelecida pelas Polícias de Trânsito da Europa com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias. A GNR pretende também, com esta ação, sensibilizar a sociedade para comportamentos mais seguros por parte dos condutores e passageiros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas. O Instituto Politécnico de Beja é um dos parceiros do novo Centro de Excelência para a Inovação Pedagógica do Ensino Superior, o SAPIEN. Segundo anunciou o IP Beja, com um orçamento global de 3 milhões e 750 mil euros, o SAPIEN, que reúne 9 parceiros, é financiado pelo PRR, tendo a Direção-Geral do Ensino Superior a missão de beneficiário intermédio. O SAPIEN é liderado pela Universidade Nova de Lisboa e, além do Politécnico de Beja, integra também os Politécnicos de Porto Alegre e de Setúbal, as Universidades da Madeira, Açores, do Algarve e de Évora e o EGAS Muniz, Cooperativa de Ensino Superior. Segundo o Instituto Politécnico de Beja, no protocolo celebrado, as instituições comprometem-se a promover inovação pedagógica com forte componente digital, privilegiando as áreas não tecnológicas e consolidar dinâmicas institucionais de modernização pedagógica no ensino superior através de uma abordagem sistémica que privilegie práticas inovadoras e eficientes na promoção de ensino de qualidade. Segundo o Politécnico de Beja, a estratégia assenta em 3 linhas de ação: um modelo pedagógico centrado nos estudantes e nas suas aprendizagens, ajustado à co-construção do conhecimento e ao desenvolvimento de competências relevantes, desenvolvimento profissional de docentes sobre metodologias de ensino e de avaliação alinhadas com o modelo pedagógico, com recurso a ferramentas digitais e ambientes enriquecidos de aprendizagem, modernos e potentes, com integração significativa de recursos tecnológicos e digitais. O consórcio cobre uma área geográfica extensa do sul do continente, bem como as regiões autónomas, pretendendo-se que tenha um impacto relevante nas IES que o integram em termos da promoção da inovação pedagógica e da abordagem metodológica em rede. A Câmara Municipal de Castro Verde inicia esta segunda-feira um ciclo de encontros nas freguesias do concelho que irá realizar-se ao longo deste ano. Segundo o município castrense, este conjunto de encontros, que decorre até 19 de abril, pretende fortalecer a relação dos munícipes com a autarquia, esclarecer e apresentar as ações municipais desenvolvidas e em curso, ouvir a população acerca da atividade municipal e incentivar uma participação pública mais ativa na vida do concelho. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António José Brito, que afirmou à Rádio Vidigueira que a iniciativa visa ir ao encontro das populações.
Esta iniciativa, basicamente, visa ir ao encontro das populações e partilhar informação, mas também recolher contributos no conjunto daquilo que são as ações da Câmara Municipal, na articulação com as juntas de freguesia. E, portanto, neste caso, durante toda esta semana, a Câmara Municipal estará em todo o território da freguesia, da União de Freguesias de Castro Verde e Caseiro. Desde logo para reunirmos com comerciantes, por exemplo, para reunirmos também com a população em Casevel, teremos a oportunidade de assinalar e visitar algumas obras que estão em curso e outras que vão começar. Chamo a atenção para o facto de fazermos uma reunião descentralizada da Câmara Municipal no Monte de Pissarras, que fica também naturalmente nesta freguesia, e por outro lado, assinalar o fim das obras da requalificação da estrada municipal 535 entre Castro Verde, Casevel e a Estação de Ourique, que é um investimento muito relevante. Bom, o que nós basicamente pretendemos é partilhar com a população esta informação e, por outro lado, também mostrar as dinâmicas, como digo, que o município no seu dia-a-dia, aquilo que é a sua ação diária de trabalho, vai tendo, neste caso, na freguesia de Castro Verde e Casevel. A nossa intenção é, ao longo do ano, sempre durante uma semana, fazer depois esta iniciativa também em entradas em Santa Bárbara de Padrões e em São Marcos da Tabeira, que são as demais freguesias aqui do nosso concelho.
António José Brito, Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e este ciclo de encontros nas freguesias do concelho, que começam esta segunda-feira em Castro Verde, com visitas à obra municipal em curso no Centro de Transportes e depois ao local do futuro Jardim dos Sentidos. Em Casevel, no Centro Cultural, decorre também uma reunião entre os eleitos municipais e a população. A Câmara Municipal de Vidigueira organiza no próximo dia 2 de maio, às 9h15, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, o seminário A Proteção Civil por Terras de Vasta Gama, o Risco Sísmico no Baixo Alentejo. Esta iniciativa realiza-se no âmbito do Dia ProCIV do município de Vidigueira, inserido no Plano de Ação do Comando Subregional de Emergência do Baixo Alentejo. O município de Alvito lança esta semana o primeiro festival que liga cultura e turismo. Segundo anunciou a Câmara Municipal, Alvito, entre os livros e as caminhadas, um festival de cultura decorre de 16 a 21 de abril e é um convite aberto a quem se interessa por arte, literatura e património. Dirigido a todos os públicos, o festival pretende celebrar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, aliado à Feira do Livro, e ainda a um programa turístico em viagem pelo concelho. Segundo a autarquia alvitense, esta iniciativa promete ser um mergulho pela cultura e uma experiência enriquecedora a nível de conhecimento de múltiplas dimensões. Mértola está a receber até 16 de junho a edição deste ano dos Jogos Concelhios. Segundo anunciou a Câmara Municipal, os participantes terão a oportunidade de demonstrar as suas habilidades através de 8 modalidades desportivas que percorrerão as várias localidades do concelho. Mértola acolhe os torneios de ténis de mesa, futebol de sete, sueca e a final de snooker. O campo de tiro O Alhinho recebe a prova de tiro aos pratos. Na localidade de Boisões realiza-se o torneio de Chito e em São João dos Caldeireiros decorre o torneio de malha. Penedos, Corvos e Mértola são localidades escolhidas para receber o torneio de snooker. O Rio Guadiana é o local da prova de pesca desportiva. Jogou-se ontem o Campeonato Distrital da Primeira Divisão, a 20ª jornada, onde o Moura Atlético Clube sagrou-se campeão distrital da Primeira Divisão ao bater o Sporting Clube de Cuba por 2-1 e a 2 jornadas do fim. A jornada fica completa com o Odmirense 1, Castrense 1, Penedo Gordo 1, Aldenovense 2, Piense 2, Despertar 0, Aljustre de Lense 1, Praia de Mil Fontes 2 e o Almodóvar 1, Renascente de São Teutónio 0. O Moura, campeão com 53 pontos e a 2 jornadas do fim. O Castrense é segundo, com hipótese de aceder à Taça de Portugal, com 46. Em terceiro, o Penedo Gordo com 31, os mesmos. Em quarto, o Praia de Mil Fontes. O Despertar é quinto, com 30 pontos. Em sexto, o Aljustre de Lense com 28, os mesmos. Em sétimo, o Aldenovense. Em oitavo, o Renascente de São Teutónio, com 27. Em nono, o Almodóvar, com 19. Em décimo, o Sporting de Cuba, com 17. em 11º, em zona despromocional, o Odmirense, com 13 pontos, em 12º, o Piense, em último lugar, com 12 pontos. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade até ao final da manhã, em especial no litoral centro, com vento fraco a moderado do quadrante norte, sendo de sudoeste no sotavento algarvio durante a tarde, neblina ou nevoeiro matinal, em especial na região centro, pequena descida da temperatura mínima no interior norte e da máxima no litoral da região sul do país. Temperaturas que poderão atingir máximas de 28 graus em Beja e Évora, 26 em Porto Alegre, 21 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.